Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Irmãos, quero ler um texto com os irmãos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Do verso 22 em diante. Verso 22 em diante, que diz assim: E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. E rogaram. Eu tirei daqui sem querer, irmãos. Maldito é o homem que confia no iPad. E chegando a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Último versículo. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Fecha os olhos mais uma vez. Pai bendito, essa é a tua palavra. Eu quero te agradecer pela sua palavra que é viva e eficaz. Nós sabemos, ó Deus, da responsabilidade que é falar da sua palavra, falar em teu nome, ó Deus. Pessoas precisando, Deus, de uma palavra do Senhor para a história ser mudada. E eu me coloco atrás da cruz, ó Deus, pedindo que o Senhor me use nessa manhã. Essa breve reflexão, ó Deus, mas que aquilo que há necessidade, aquilo que o Senhor, Deus, reconhece que precisamos de uma direção, faça nessa manhã em nome de Jesus. Tanto para nós que estamos aqui, para as pessoas que estão espalhadas, ó Deus, assistindo, mandando o seu oi, Diego, ó Deus, lá no Chapadão, ó Pai, atento com a família, que a tua palavra, ó Deus, leve esperança, leve graça, leve paz, leve mudança. A sua palavra que é viva e eficaz. E nós te glorificamos, ó Deus, nessa manhã, pedimos, fale conosco, que o conserto comece em mim, que a exortação, que toda palavra de mudança comece no meu coração, ó Deus. Como eu careço do Senhor, como eu preciso da tua presença, como eu necessito das tuas misericórdias, ó Deus. O que me deixa feliz é saber que ela se renova toda manhã. Por isso estou aqui, ó Deus, em tua presença, pedindo, Senhor, que teu Espírito nos conduza nesse momento, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ontem eu estava, antes de ir para o pessoal, quem foi para o sítio ontem? Levanta a mão. Quero muito agradecer a Deus, amém? Foi uma benção, não foi, irmãos? Que dia maravilhoso. Eu confesso aos irmãos que eu estou passando mal e cheirando a laranja. De tanto que eu chupei lá, que laranja gostosa, docinha. Gente, aquela laranja estava disfarçando, estava sem graça de pegar tanta laranja. Wagner, aquela estava demais. Eu disfarçava, ia no totó para ver, pegava duas, aí sumia. Tava chato já, Elisa. Tava tipo assim, tava me sentindo já um intruso. Naquela laranja, não peguei mais nada. Falei, parei na laranja, amém? E fiquei ali. Que manhã gostosa, agradável. Até o meu sogro, que não saía de casa há muito tempo. via lá, né, a alegria dele, do jeito dele, né, meio descompensado às vezes, né, tipo em Nárnia, mas amarradão, né? Como eu falei para os irmãos, o cara que foi criado na igreja, um homem íntegro, marido de uma mulher só, cara, exemplo para a minha vida. Ontem vi, tá com Alzheimer, né? Olhando para as irmãs, né? Todo, né? Falei, gente, o velhinho tá. Fala aí, Tiago, o velhinho tá. Esconda aí das esposas que ele tá, né? Ele chegou, irmã bonita. Eu cheguei para ela e falei para ele assim, irmão, o marido da Kátia tem 2 metros, hein? O Wagner ficou olhando para a Kátia assim, Wagner. Tempão, eu falei, irmão. Ele lasqueira, só falava isso, eita lasqueira. É a única frase dele, eita lasqueira. Eu falei, cara, que velho, né? Faz parte da vida, mas que alegria levar ele, sair um pouquinho antes, porque o pé estava inchando. Mas para nós, para a gente, eu, para minha família, foi assim um alívio, né? Ver ele saindo, sorrindo. Os irmãos não sabem o bem que fez. Ele não lembra de nada, mas quando veio e mexe, a gente fala assim, pô, como foi bom hoje? Eu falei, gente, que legal. Ele não lembra, às vezes o Lucas dá café ou a Júlia, alguém, eu chego assim, tomou café, ele não. Não lembra nem que tomou café há 10 minutos. Está lembrando do passeio de manhã, como foi bom para ele. Então foi uma felicidade enorme. E eu pela manhã estava refletindo muito em João capítulo 1. Eu falei, Senhor, João capítulo 1, João capítulo 1. E hoje eu não dormi. Até mandei a foto para o pessoal do Jet, né? Botaram um paredão de baile funk na minha porta, fecharam a rua com o tatame. E a minha janela da minha irmã também, tanto da minha casa como da minha irmã, ficou dum, dum. E olhei 4 e 5 da manhã, 4 e 10 da manhã, falei, Jesus, amanhã na escola bíblica eu vou estar falando como um bêbado, hein? E 4 e meia da manhã, quando foi 15 para 5 da manhã, parou o baile funk. Eu falei, vou descansar um pouquinho agora para poder ir para a igreja, amém? Porque não dá, não dá, não dá. Mas não dá para brigar com os caras, né, irmão? Muita gente, todo mundo armado. Então deixa a gente orar mesmo para Deus levar. Tô brincando aí, eu falei assim, não, para Deus salvar. Eu quis dizer para Deus salvar, amém? Vamos orar para Deus salvar eles em nome de Jesus. E vida que segue. E eu, de manhã, assim, de madrugada, tenho horário de orar 5 horas da manhã, o grupo do louvor tem relógio de oração. Eu falei, Deus, eu vou orar 4, porque qualquer momento vai parar o sonho, eu vou capotar. Eu comecei a pensar nesse texto aqui. E esse texto, ele sabe, ele traz tantas coisas interessantes, e Deus parece que me levou a um foco específico, de um problema específico. E todas as vezes que Deus me leva para um problema específico de um texto, é para Ele falar comigo. E por isso que eu amo a palavra de Deus, porque Ele fala comigo. Nós temos uma crise de sermos exortados, de nos colocarmos num lugar de perfeição, às vezes, que não é, nunca vai ser o lugar do homem, que parece que nós vamos preparar alguns sermões, nós preparamos para o povo, para as pessoas. Preparamos, sabe, porque a igreja tem que se consertar nisso. E é diferente quando Deus fala com você. Um texto, sabe, bem complexo, mas tão profundo em algumas coisas que ele me ensina a ser um cara completamente sincero com Deus. Irmãos, tem uma coisa que nós devemos ser, tenha você meses de igreja, anos de igreja, mas tem uma coisa que nos faz, sabe, vermos feliz na presença de Deus, é sinceridade com Deus. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre Jonas. E eu falei que o maior problema de Jonas não foi ele ter saído de um lugar para o outro, desobedecido a Deus. Ah, não vou para Nínive, ter ido para Tarsis. O problema dele não foi ele ficar com medo de possibilidades que Jonas traz de maneira, na sua atitude, e que nos remete a pensar lá em alguns textos, tipo de Naum, quando fala de Nínive, ó cidade sangrenta, onde só existe aves de rapinas, onde traz aqueles medos, o cara pode, eu posso salvar a cidade e de repente eles matar a gente, né? Os medos de Jonas. Esse não foi o problema de Jonas. Pastor, o problema de Jonas não foi ter desobedecido a Deus? Para mim o maior problema não foi esse. Para mim o maior problema de Jonas foi quando Deus falou com ele assim, eu quero que você se levante, você vá na cidade de Nínive e clama contra ela. Ele não ter falado, Senhor, eu não quero ir. Senhor, eu não consigo ir. Talvez se ele tivesse sido sincero naquele primeiro momento, ao invés de pensar, eu vou fugir, porque nós fazemos isso. Ao invés de muitas vezes de falar, a gente foge. Ao invés de confessar, a gente esconde. Ao invés de pedir ajuda, nós deixamos para lá e vamos criando, uma palavra que eu não vi ainda, mas amém, vamos lá, traumas espirituais em nossas vidas e às vezes é muito ruim de se levantar, temos muitas dificuldades. E a sinceridade é o que faz você ter sucesso em tudo. Faz você ter perdas, sim. Eu falo de uma sinceridade de clareza. Eu não falo daquela sinceridade de falta de educação. Daquela sinceridade que eu pensei, não filtrei e joguei. Não, eu sou um cara sincero, chega a ser um cara ignorante. Não, não é essa sinceridade. Eu falo da sinceridade daquela que te coloca no lugar que você tem que estar. Que faz com que as pessoas reconheçam o que você pensa. Mas que também que reconheça que aquilo que você pensa, mas que existe em você possibilidade de mudanças. Porque você é uma pessoa esclarecida. Quando se é sincero, é um sinal de ser uma pessoa esclarecida. E Jonas aí não faz isso. E esse texto aqui é muito interessante. Que o texto trata de um milagre completamente diferente. Em que situação? Por muitas vezes Jesus falou assim, ó, levanta e anda. Lázaro, sai para fora. Outros cegos, ó, a tua fé te salvou, está curado. Teve situações, sabe, que você viu uma palavra, uma atitude. Mas aqui parece que no primeiro momento o poder de Jesus falhou. Olhando a modo, teve algum problema aí, não deu certo dessa vez. Ele levou o cara, chegou lá, ele cuspiu nos olhos do cara. E o que o cara vê? Homens como árvores. A cura não foi, sabe? Ah, você vai pensar, caramba, o abracadabra de Jesus não funcionou nesse momento, parece que teve que ter uma segunda oportunidade. Não, mas a Bíblia é perfeita em nos ensinar muitas coisas. Se ele quisesse, ele não precisaria levar, ali mesmo ele curaria. Se ele quisesse, ele não precisaria cuspir, ele daria uma palavra, ou ele pensaria que aquele homem seria curado, porque Jesus era poderoso em suas obras. E a sua obra não falhava. A questão que eu trago não é a de Jesus para o homem, mas do homem para Jesus. Porque aquele homem vivia na escuridão, aquele homem era cego. Aquele homem não via nada. E no primeiro ato de Jesus, ele já vê o homem como árvores. Ou seja, uma visão distorcida, uma coisa não clara. E o grande X da questão é que quando ele não vê uma coisa clara, ele coloca diante de Jesus que ele não viu uma coisa clara. O que é a nossa dificuldade? A minha dificuldade, às vezes, é ser sincero com aquilo que eu recebi. E quando eu tenho isso, eu vejo coisas deformadas. Irmãos, e ter visão deformada pode nos levar a caminhos de morte. Meu pai é cego e meu pai depende da gente para andar. Depende. Mas teve uma época que ele via vultos. E era um tempo muito mais arriscado na vida dele. Porque os vultos falhavam. Os vultos, sabe, às vezes, não. Pô, pensei, porque eu fui pelo vulto, pelo instinto, confiando naquilo, naquele pouco que eu tinha, na visão distorcida. E quando ele ficou cego totalmente, ficou muito mais cuidadoso. Quando ele acabou de ficar cego, me lembro que, pô, era uma bengala, e segurava, e vambora, não andava sozinho. Eu entendo que às vezes nós temos caminhos de dores, caminhos de mortes, porque nós aceitamos a visão distorcida. Nós aceitamos a visão ofuscada. Nós estamos satisfeitos, sabe, com aqueles vestígios de mudanças que se tem. Estamos satisfeitos com algumas coisas que acontecem, porque estar no escuro é uma coisa cruel demais. Mas ter a visão ofuscada também pode ser cruel demais. Esse cara, ele coloca diante de Jesus que as coisas não estavam claras para ele. Irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus precisa ser assim, porque tem coisas que não estão claras para nós ainda. Tem coisas que nós temos ainda uma visão distorcida. Tem coisas que nós caminhamos, achamos que aquele é o caminho, mas a visão continua distorcida. Eu tenho uma visão distorcida enquanto o porquê e para quê eu estar presente no momento de comunhão. Eu tenho visão distorcida no que fazer no momento de louvor e adoração. Eu tenho visão distorcida de como vai estar no meu coração no momento da palavra. Eu tenho visão distorcida como vai ser o meu relacionamento com meus irmãos na igreja por causa de outros relacionamentos. Nós vivemos uma vida de visão distorcida. Eu falei para os irmãos, teve um tempo que eu entrava na igreja e o meu coração é tipo o seguinte: deixa eu ver o que esse pastor vai falar de besteira. Anos assim. Tão crítico, tão crítico que o meu coração não era sobre o que eu ia receber, sobre o que eu não podia receber. Eu deixei de viver coisas maravilhosas. Momento, sabe, tão egocêntrico, que quando o louvor era os meninos tocando tudo errado, aquela coisa horrível, parecendo a banda do Chaves. Quem já viu a banda do Chaves tocando? Coisa, né? É mais ou menos isso que a gente vivia na nossa igreja, cada um fazendo uma coisa, e detalhe, meu irmão, deixa eu falar, amém? Os caras não queriam aprender, e eu ficava ali, sabe, esquecendo que, caramba, Deus, o Espírito Santo estava ali, Deus estava ali, e meu louvor tinha que ser para Ele. Se os caras estavam fazendo ruim, o problema é deles. Eu tinha que adorar o Senhor, para que eu vim na igreja? Só que eu tinha a visão distorcida. Eu achava que tinha que estar uma música bonita para eu poder adorar e Deus receber o meu louvor. É claro que não vai ter banda de Chaves aqui, amém, irmãos? A não ser que bote o Elise no teclado, o André na bateria, o Alan em qualquer lugar, amém, irmãos? O Alan em qualquer lugar. Sabe tocar a bateria? André. Você foi num acampamento de jovens. E aí chegou lá e estava falando sobre organização. E eu falei que a melhor coisa do mundo é a organização. Eu fiz uma dinâmica, peguei o baterista, botei no teclado e falei, vamos cantar grande ao Senhor, irmãos, que não saía nada. Não saía nada, o tecladista, né? Sabe tocar e meteu a mão, o tecladista tocando bateria. Eu sabia que todo mundo era do instrumento mesmo. Eu falei, vamos organizar? Aí na dinâmica eu botei cada um no seu lugar e cantamos, ficou bonito. E aí eu comecei a mensagem. Então assim, então, por que eu falei isso, André? A visão distorcida, nada a ver, né, irmãos? Mas deu para entender mais ou menos, né? Então, assim, a visão distorcida, eu não tinha uma visão, eu tinha uma visão pré-estabelecida de organização, de perfeccionismo. Eu tinha uma dificuldade, sabe? Eu não, sabe por quê? Porque os meus olhos estavam como se eu enxergasse alguma coisa. Como se eu fizesse o certo. Como se as coisas só andassem se eu estivesse presente. Como se as coisas fossem melhor se eu estivesse fazendo. E esse cego, ele foi sincero e falou o seguinte, não, embora eu era cego e não visse nada, a minha vista não vê da maneira que tem que se ver. Eu não estou satisfeito com o vestígio das coisas. E a nossa insatisfação aqui dentro deve ser essa. A insatisfação de termos vestígios. Vestígios de felicidade, vestígios de comunhão, vestígios de adoração, vestígios de momentos que a coisa vai ser boa, vai ser ruim, a palavra boa, ruim, e aquilo que eu vou receber, aquilo que eu não vou receber, vestígios, sabe, de sermos corpo de Cristo. Esse coração aberto de abrir e falar, eu não, sabe, eu vejo o homem como se fosse árvores. E aí tem muitas analogias que a gente vê, árvore, para estar andando é porque não tem raiz. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre nossa falta de sinceridade e aceitarmos a condição de simplesmente vermos coisas como se fossem vestígios de coisas. Existe um tempo que Deus nos chama para uma visão clara daquilo que Ele quer para nós. Não de ver homem como árvores, mas homens como homens. Não de ver, sabe, a coisa distorcida e arriscar os nossos passos e entender que não é sobre só os passos que vamos dar errado de morte nossas, mas geralmente nós levamos outros conosco. Meu maior problema na minha crise de visão distorcida não é os passos errados, as coisas ruins que eu fiz, mas as coisas ruins que foram feitas aos outros que estavam do meu lado. Quantos incrédulos eu não gerei? Quantas pessoas que eram perfeccionistas nas suas atitudes, mas não no seu coração, que eu gerei do meu lado? Quanto mal eu não fiz ao corpo de Cristo, porque quando eu enxerguei um pouquinho, eu achava que entendia um pouquinho, eu achava que sabia um pouquinho, eu comecei a fazer e pronto. E hoje de madrugada ele falou assim, Luciano, você precisa parar de ter visão distorcida. Uma visão clara te leva a caminhos claros. É eu entender que esse lugar é um lugar de adoração, esse lugar não é um lugar da adoração que o Anderson, que a Graciele, que o Daniel fizeram e os outros fizeram aqui na manhã, não. É a minha adoração que eu fiz. Como estava o meu coração? Será que eu estava esperando a parte que o Anderson fosse desafinar para eu falar, ih? Desafinou, Anderson? Vai ver a live depois? Às vezes vem assim com o coração, né? Pô, vamos ver se vai desafinar. E eu acabo não louvando ao Senhor. Isso é uma visão distorcida e completamente errada. Eu quero te falar uma coisa. Se você quer viver as coisas de Deus na íntegra, as mudanças, você precisa buscar em Deus e ser sincero com Ele e falar assim: eu quero clareza das coisas. Eu quero te amar do jeito que eu tenho que te amar. Eu quero te amar a obra do jeito que eu quero, que eu preciso amar. Eu olhar para a minha liderança do jeito que eu preciso olhar para ela, como homens, e não como se fossem árvores com uma visão distorcida. Eu quero buscar um relacionamento com o Senhor melhor, mas não com vestígio, porque eu senti um arrepio, porque eu ouvi uma palavra, porque eu li um texto e fui iluminado e tive uma aplicação desse texto. Não, é uma vida diária, é uma vida, sabe, de sentimento, é saber que eu vivo na presença desse Deus. Nós acostumamos com vestígios de coisas. Caminhamos com segurança, com nossos olhos foscos. Isso tem levado pessoas à perdição, irmãos. Esse cego falou o seguinte: eu não vejo direito. A minha visão continua distorcida. Ele poderia falar: não, está bom demais. Para quem não tinha nada, está bom isso aqui. Para quem, sabe, não enxergava nada, vê uma luz no fim do túnel, está bom demais. Mas Deus não quer isso da gente. Deus não quer que você fique satisfeito, sabe, com uma experiência ou outra. Deus quer que exista uma satisfação de uma vida de experiências com Deus diária. Isso só acontece quando tem busca, necessidade, comprometimento, sinceridade com Deus. Não é porque eu sou pastor que eu tenho, sabe, um relacionamento tão maravilhoso que eu não preciso de mais nada. Todos os dias eu careço de Deus na minha vida. Todos os dias eu necessito da misericórdia de Deus. E um dia que isso não acontecer, que eu me achar que já estou num patamar muito legal, a minha visão vai estar distorcida. Eu vou começar a ver homem como se fosse árvore. Isso nós não queremos para a nossa vida, amém, irmãos? Nós precisamos buscar em Deus uma visão ampla daquilo que Ele quer para nós. Se você tem alguns problemas, algumas crises, é porque ainda continua como árvores. Quando nós formos totalmente esclarecidos em tudo, nós vamos fazer que a boa obra, ela comece em mim. E não do que eu faço, dentro de mim. E é isso que Deus quer fazer. Eu estava conversando com o Jair essa semana, estava falando para ele, entre muitas conversas, né, Jair? Muitas conversas, né, Jair? Teve uma conversa com o Jair que foi 20 segundos de áudio. 20 segundos de áudio. Amém, Jair? E eu falando com ele, hã? 25 minutos. Jair gravou um CD para mim, amém, irmãos? Jair, acho que o Jair nunca gravou um CD, ele gravou um DVD para o pastor. A gente conversando na boa, ele falou, eu falei para ele assim: Jairo, é muito interessante que é o que está no nosso coração. Às vezes não é, sabe, Jairo é regente, eu falei, às vezes não é o que eu canto, mas às vezes é a forma, a primeira forma que eu canto. Tem pessoas que cantam tão bem, mas tão vazias. Tem pessoas que falam tão bem, mas tão vazias. Tem pessoas que demonstram uma coisa que não é. E eu não tenho expectativa dessas coisas, eu tenho uma expectativa de eu agradar o coração de Deus, amém? Eu entender que foi aquele princípio que foi falado aqui um tempo atrás. Deus olhou primeiro a Abel e depois a sua oferta. Ele olhou primeiro a Caim e depois a sua oferta. Ele olhou primeiro para nós, para o nosso coração, e depois pode ser o que nós cantamos. A forma que fizemos, mas primeiro ele olha aqui dentro. E por ter essa visão distorcida, às vezes já é tão perfeccionista, mas tão, sabe, artificial. Tão artificial. Que a minha oração é aquela oração artificial. Eu copiava a forma que os outros oravam. E teve tempo, irmão, que eu falava assim: meu Deus, o que eu fiz agora? Eu estou orando como um puritano. Tinha um irmão na igreja que eu acompanhei, que ele orava, daqui a pouco estava repetindo o que ele orava. Amantíssimo Deus, excelso, tu que estás acima das estrelas, maravilhoso, poderoso, tu que mata o diabo, sabe? Gente, estou fazendo igualzinho o cara. E às vezes, sabe, eu vi um irmãozinho: Senhor, tem misericórdia de mim. E tu sentia, sabe, aquela sinceridade no coração. Eu falei assim: eu quero ser sincero. A visão distorcida faz com que a gente vá por caminhos que não devem ser traçados. Você não é uma cópia, você não é artificial. Você precisa ser sincero com Deus, amém, irmãos? Se Deus perguntar o que você está vendo, fale a verdade. Não fique satisfeito com uma luz no fim do túnel. Fala assim: Senhor, me dê uma visão ampla de onde eu devo chegar, daquilo que eu devo fazer, da forma que eu devo fazer. Porque a minha vida precisa pertencer ao Senhor por inteiro. Pessoas, homens e mulheres, servos e servas de Deus, que não querem só vestígios de coisas, mas querem, sabe, mergulhar, viver plenitude de Deus na sua vida. E essa é a minha oração para Relevante. Essa é a oração para a minha vida, Senhor, que eu não fique satisfeito em ver homens andando como árvores. Que eu não fique satisfeito com flechas. Acho que o Senhor me deu uma visão de coisas profundas que tem na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém, queridos? Fiquei muito feliz com essa palavra. E você fosse sincero com Deus. Não adianta eu esconder de Deus quem eu sou. Não adianta eu esconder de Deus quem eu faço. Não adianta eu maquiar para Deus aquilo que não vem do meu coração. Deus conhece a minha arrogância. Deus conhece o quanto eu sou antropocêntrico. Deus conhece o quanto às vezes eu faço por mim mesmo e não por Ele. E dentro dessa visão eu falo, Senhor, que eu possa enxergar da melhor maneira que o Senhor possa fazer eu ver. Para que eu siga essa luz que o Senhor vai me dar. Eu quero olhar para você, que está na crise dos homens como as árvores. De homens como as árvores. Que está na crise de achar que já chegou no patamar que você tinha que chegar. Deus tem muito mais para você. Tem muito mais coisas para você. Tem águas mais profundas. Tem experiências mais profundas com o Espírito Santo. E essa obra começa a partir da sua sinceridade. Ainda continuo vendo homens como árvores. Pai bendito, quero te louvar. Quero bem dizer teu nome, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, por nos fazer entender que o quanto o Senhor quer e sempre quis a nossa sinceridade. De homens e mulheres que confessam seus pecados. De homens e mulheres que têm relacionamento do Senhor como um pai. Que sabe que mesmo que vai ser, que eu possa ser exortado, eu preciso ter uma vida sincera com o Senhor, Deus. Então eu te peço nessa manhã, tira de mim tudo que não provém do Senhor. Tira de mim, ó Deus, tudo que desagrada do teu coração. Que eu possa, Deus, reconhecer que tudo que eu faço precisa vir de dentro de mim, Jesus. Que eu não venha ser um sepulcro caiado, ó Deus, bonito por fora, mas fedendo por dentro, morto por dentro, ó Deus. Mas aviva a tua obra no nosso meio, para que possamos ser vivos, para que possamos, ó Deus, ter visão em nome de Jesus, para que possamos caminhar na mesma direção, para que possamos, ó Deus, ter um norte, ter uma visão ampla, não daquilo que eu quero, mas da tua vontade em nossas vidas, ó Deus. Ser conosco, faça de nós, ó Deus, discípulos, servos, filhos melhores, e que comece em mim essa mudança. Eu não quero ver homens como árvores, eu quero ter a visão real daquilo que é. É o que eu te peço, ó Deus, e sou grato, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Vamos ficar de pé.